Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Hoje aqui está Tito Lívio, o homem da loucura, dos arquétipos, dos sonhos, dos atos criativos e das loucuras. Tito,
sim.
Por que você disse que deu conselho para os seus filhos do Charlie Chaplin? O que ele diz?
Ele diz assim...
É.
É, a mensagem que eu mandei para meu filho foi essa. Charlie Chaplin faleceu, posso ler?
Deve!
Charlie Chaplin faleceu aos 88 anos. Nos deixou 4 declarações. Primeiro, nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. Segundo, eu gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver minhas lágrimas. 3, o dia mais desperdiçado da vida é o dia em que não rimos. 4, os 6 melhores médicos do mundo. 1. Luz do sol. 2. Descanso. 3. Exercício. 4. Dieta. 5. Autoestima. 6. Amigos. Mantenha-os em todas as fases da sua vida e você vai desfrutar de uma vida saudável. Não inveje ninguém, não odeie ninguém. Ame a Deus, ao teu próximo e seja feliz com o que você tem. Se você ver a lua, você verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, você verá o poder de Deus. Se você ver o espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então acredite nele. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagens, que já fixou as nossas rotas, reservas e destinos. Confie nele. Desfrute da viagem, chamada vida. A vida é apenas uma viagem. Viva hoje.
Você está emocionado com a voz embargada ou é impressão minha?
Não, é total.
Mexe com você?
Mexe.
O quê?
É, a beleza da vida é, mas ao mesmo tempo é que não poderia haver essa beleza sempre sem a sua contraparte.
É.
O sofrimento, a dor que nós tratamos no consultório dos nossos pacientes, né? Como você diz, as perdas, né? Que nós vamos conversar com as pessoas que estão envelhecendo.
É.
Não existe saúde. Não poderíamos dar valor à saúde sem a doença. Não.
Uhum.
Podemos dar valor à beleza sem a feiura.
Uhum.
Nesse mundo que nós vemos aqui, que ainda não é um suposto outro, né? Aí fica na convicção de cada um, se existe um outro ou não.
Na esperança.
É, mas a palavra nirvana, por exemplo, ela que vem do budismo, é do sânscrito, né? Vem de nirvandiva, que significa livre de dois. Livre de dois. Então, aqui nesse universo, tudo passa pela lógica. Se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se é bom, não pode ser mal. Se é feliz, não pode ser triste. Se é alegre, não pode ser triste. E assim por diante. Mas, para as pessoas que atingem a consciência unitária, que é um dos temas do nosso curso...
Do curso lá na UP Maturidade?
Exato,
me conta, o que você ensina lá para os nossos idosos?
A consciência unitária, todos os estudiosos da consciência unitária, sejam os psicólogos, sejam realmente líderes da humanidade... da espiritualidade, que supostamente atingiram a consciência unitária, que é a consciência plena, eles se erguem além da dualidade, por isso que da lógica. Quer dizer, a ciência nunca vai chegar assim 100% nesse lugar.
Deixa eu tentar entender uma coisa. A consciência unitária de um, quando se faz um?
Isso.
Se faz um com...
Um onde não existe o segundo. É o universo inteiro, é a consciência da totalidade, né? Então, o que se tem na experiência das religiões e das psicologias, da espiritualidade, que algumas pessoas desenvolveram aquilo que é possível a nossa consciência desenvolver como máximo, a consciência unitária, a consciência da totalidade.
Deixa eu te dizer uma coisa, procede que a Organização Mundial da Saúde hoje está preconizando que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Não se falava disso, se falava em biopsicossocial. Hoje, nos congressos de geriatria e gerontologia, né, que eu ando por aí na vida, se fala no homem biopsicossocial e espiritual. Essas oficinas, esses discursos, Guilherme Falcão é um cara que nos representa em Curitiba, e no Paraná, né, da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paranaense de Geriatria e Gerontologia, um pastor, protestante, psicólogo. E, enfim, ele toma fala nesses congressos. Por quê, né, Tito? Tô aqui viajando, me ajude.
Não, você tá indo muito bem.
Tamo,
tá viajando.
Tamo indo, né, Tito? Tamo tentando ir, né? Dá uma mão e vamos junto.
Sim.
Quando a velhice, então, é o momento que antecede a morte, porque não tem saída pra vida a não ser pela porta da morte, não tem que passar por ela. A velhice, ela traz, escancara o limite e a finitude. Então, essas vivências perpassadas no corpo, né, no real do corpo, que, né, ando devagar porque eu já tive pressa, né, porque eu não quero, que eu não vou subir, trepar lá em cima, é porque eu caio, é porque essas pernas não acompanham esse psiquismo, às vezes esse vigor, né? Uhum. Então essa noção de finitude, de limite, que a velhice, que acontece iminentemente na velhice, né, podem gerar, então, Tito, porque tem pesquisas que mostram o quanto a espiritualidade aí no fim da vida contribui para um bem morrer, porque é que saber morrer também, né, Tito?
Sim.
Que é uma coisa quase não falada na cultura, e hoje tá, a gente tem falado, trabalhado, a Ana Arantes, a Ana Cláudia tem trabalhado, o bem morrer, vou falar disso, né, o para além, o puro insabido que é a morte, né, que o Freud vai dizer no inconsciente, não tem registro para a morte, sobre isso nada sabemos, só viajamos na maionese, né, e inferimos. Mas eu acho que o que você traz, eu estou te escutando assim, né, que você resolve, como Jung também diz, eu vivo, eu sinto. Você resolve dar o nome, nomear o grande eu sou, ou o grande insabido do que não sabe, de Deus.
Sim.
E você se apropria disso e você fala disso. Sim. E a gente vê isso nos nossos idosos, então, puxando para a relevância da tua oficina lá na UTI Maturidade, né? Que é possível, então, convocar a nomeações. E essas nomeações, né, dão aí um escorar no campo simbólico, algo que pode ser do imaginário. Imaginário quer dizer, sobre isso nada sabemos, né, Tito? Como dizia Françoise Doutor, se você morrer antes, você vai saber antes do que eu. Né? E quando dizem ninguém voltou para contar, depende também das crenças, né? Concordo com você. Mas o que você acha que, você como um professor, para esses seres que a próxima etapa é a morte, né? Estão ali de cara, talvez, também não quer dizer que também não estejamos, mas sabemos que estamos rumo ao fim. E aí, qual é a relevância desses seus conhecimentos?
Embora eu tenha admirado muito a riqueza dos teus questionamentos nessa última parte da nossa debate, é riquíssima e tem várias portas de entrada ou de saída, não sei. É uma polissemia, né? Muito grande.
Bactiniana.
Exatamente. É um dos meus preferidos.
Foi o teórico que pensou meu doutorado.
Junto com o Wittgenstein.
Sim, sim.
Eu acho assim, são muitas portas. Daria para responder isso de muitas maneiras.
Tá certo.
Muitas maneiras. Então eu vejo assim, a maioria das pessoas é altamente problemático lidar com isso. Por quê? Porque as pessoas têm a identificação do ego, que não passa do centro do campo da consciência, com o corpo, ela é imensa. Então as pessoas acham que o que elas são é o corpo. Então se o corpo está envelhecendo e vai morrer, vai acabar tudo.
É o fim.
Mas os grandes mestres, e eu estou pensando mais nos mestres da religião, mas também alguns das psicologias. Os grandes mestres ensinam que mesmo em vida, se você é capaz de atingir níveis muito elevados de conscientização sobre você mesmo, você ultrapassa esses níveis de identificação com o corpo. E você percebe que esses processos de identificação com o corpo são ilusórios.
A meditação hoje em dia é tão falada, né? Quem medita, quem não medita, diz que são qualidades de vida completamente diferentes, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos pelo WhatsApp de meditação, ciclo de meditação. Está muito em voga isso, esse discurso na contemporaneidade. E acho que isso não é à toa, né, Tito? Acho que isso vem
não,
aí,
não é.
O tal
isso
do mindfulness. Só juntando tudo que eu escuto por aí, também não entendo muito.
Eu fiz formação em yoga pela espírita. Fiz formação em Kundalini Yoga também, dentro da tradição discipular. Então,
tem a ver isso que eu estou falando? É disso
tem,
que você está falando?
Totalmente
um
a ver.
De corpo,
totalmente
de como lidar,
tem a ver. Totalmente a ver. Então, essas metodologias são metodologias que existem milhares de anos e que visam levar o indivíduo para essa consciência unitária, digamos assim.
O que você está chamando.
E o próprio Jung, o próprio Erich Neumann, que é um pensador junguiano, ele criou um conceito chamado realidade unitária. Né? Então, a criança, até aproximadamente 5 anos, já está na realidade unitária. Então, um dos objetivos do processo de individuação é levar novamente a pessoa à realidade unitária novamente. Se a criança está na realidade unitária via inconsciente. E o objetivo do processo de individuação é fazer a pessoa retornar à realidade unitária através de um processo de conscientização profunda. Né? Eu gostaria de citar aqui, se eu tiver permissão, o Rudolf Steiner.
E o Rudolf Steiner,
que é um dos...
Logosofia?
Dos antroposofia.
Antroposofia, logosofia Viktor Frankl.
Então, no, no trabalho do Rudolf Steiner, que a minha esposa segue, que é arteterapeuta, você trabalha com os períodos etários de 7 em 7 anos, né? Então, aos 21 anos, é o auge do desenvolvimento dos aspectos biológicos né, do indivíduo, que seria o terceiro, ele chama de terceiro nó lunar, segundo nó, terceiro nó lunar. E no oitavo nó lunar, que é aos 56 anos, é um período muito grande, é muito importante, digamos assim, para o desenvolvimento da espiritualidade, dos 56 em diante.
Então, 56 anos?
56 anos. Então, na antroposofia, o período de 56 anos, começa uma decadência enorme biológica, do relógio biológico. Né? Em compensação, segundo Rudolf Steiner e a sua escola, que vem do Goethe, também é romantismo alemão, você tem o universo, ele traz uma curva de espiritualidade que é para cima, que é para a espiritualidade. Então, assim, da mesma maneira que os jovens surfam a onda da corporalidade, quem está no universo da maturidade tem que surfar a onda da espiritualidade. Então você não perde impunemente a corporalidade, você não empobrece impunemente a corporalidade. Você tem que surfar a onda da espiritualidade.
Achei lindo
que
isso.
É uma onda para cima, não é?
A espiritualidade na crista da onda, hein?
Exatamente.
Deixa eu fazer uma pergunta. Exatamente. Como é o nome da sua esposa?
É Ivana Lúcia.
Querida, tem uma coisa para te contar.
Sim.
A Ivana é minha colega de trabalho no Viver Ibene.
Então ficou fácil, né?
A tua esposa.
Eu já te conhecia lá.
Faz arte-terapia. Claro! Distraídos venceremos, né, Tito?
É isso aí.
E a Ivana me chamou.
Intuitivo, né?
Ah, total, total. A Ivana me chamou, Ivana.
Lúcia.
A Ivana. Ivana, um beijo, meu amor, pra você, querida. Ela me chamou na última oficina dela e me mostrou umas esculturas que os idosos fizeram.
Sim.
Pênis. Era um pênis. E ela, Regina, olha isso. Eles diziam que era uma girafa bebendo água, né? Então é um campo de muito estudo, né? Pra mim, psicanalista, a questão da causa da sexualidade, né? Etiologia das neuroses, né?
É importante.
Que me é caríssima.
Não se pode duvidar,
ela me trouxe isso, né? Está muito bem acompanhado, parabéns, um beijo, minha queridona, né? Então, isso.
Não sei se eu divaguei um pouco nessa questão.
Que delícia, bastante, graças a Deus.
Ah,
graças a Deus.
Ah, então tá.
Graças a Deus. É o nome da hora aqui. É o nome da hora, é o nome da vez. Você divagou bastante, né? Porque há que se divagar muito para surfar nessa crista onde nada sabemos, onde tentamos, né?
O campo do mistério, né? É que o Jung, ele ele casa com o mistério, né?
Uau.
Ele traz o mistério para dentro da sua epistemologia. Uhum. Ele não exclui. Mas isso não é uma exclusividade dele, já é característica do romantismo. Uhum. Freud já o havia feito, uhum, em relação a mil outras coisas, que eu citei, a sexualidade, a loucura. Uhum. Só que inclui outras, uhum, dimensões que o Freud, uhum, não se identifica.
O Tito, que casamento gostoso esse, hein? Nunca desvendo todo, né? Por tu, não, que delícia, não, tá casado com mistério espertinho, esse Jung.
Sim,
tô com inveja desse menino.
É uma vida muito divertida, né?
Ele foi genial. Tito, ter você aqui hoje é um presente do universo, do inconsciente, do grande outro, da intuição, sei lá que nome que a gente põe nesse caldo de sopa de letrinhas aí, nessas equipolências dessas vozes, que o Bakhtin vai dizer isso brilhantemente, que foi o teórico que perpassou meu mestrado e meu doutorado. Eu fui bebê no estrangeirismo. Eu fui bebê no estrangeirismo. Eu fiz um mestrado e um doutorado em distúrbios da comunicação.
Adorar não significa que eu conheço.
Ele é genial.
Curioso,
quando você falou de vozes, né? A equipolência das vozes, as vozes estão no mesmo pé. Então, eu acho que tanto, né, o senhor Jung com o senhor Freud foram brilhantes, né?
Sim.
E como diz, a gente não escolhe a linha nos escolhe pela nossa história, né?
Para os nossos... sabe, não sei se você sabe, mas o Bakhtin, um dos elementos, porque eu sou historiador da ciência, né? Um dos elementos de onde ele extraiu muitos dos seus insights foi do cristianismo ortodoxo, né? Então, numa discussão sobre espiritualidade, isso também é relevante.
Que lindo. Muito assunto pra gente, o tempo é curto, você tá super convidado a voltar. Que sorte desses idosos que vão cruzar seu caminho. Sorte, sincronicidade do universo, qualquer coisa desse tipo.
E minha
aí
também, né?
Né? Esse encontro rico com o limite, com a finitude, né? Aquilo que traz notícias do fim. Que muitos grandes
também,
professores, a morte é um grande
não
professor.
Limite, porque só pode lidar com o limite através do não limite. É como a pele. Ela separa, mas ela une. É que as pessoas focam mais na finitude. Mas é ali onde que se dá o pulo do gato.
Sim, o tal do ato criativo.
Do finito, né, para o infinito.
Do vir a ser constante, isso, né? E você sabe que eu não sei se vai dar tempo, Rafa, aí da gente fechar o terceiro bloco, mas eu tô com uma música no meu coração há muito tempo, eu ando trabalhando com ela, não sei, não é sei não, eu escutava no carro, meu pai é um cara dando música clássica, muito profundamente. Vá penseiro. Ele vai dizer, transforme as nossas dores em virtudes.
Bonito,
né?
Bonito.
Então eu acho que é nessa conversa, eu acho que me traz isso, né? Que eu também ando perpassada por isso. E gratidão é uma palavra que não resume tudo do que eu estou sentindo aqui nesse momento.
E é recíproco.
Ao universo, a tudo mais, aos nomes que pode receber de você ter vindo.
É recíproco.
Obrigada.
A gente tá sempre aprendendo, né, uns com os outros.
Volte sempre. Tua oficina acontece às sextas-feiras na Universidade Positivo da Maturidade, às 15h30. Lá na Praça Osório.
Duas aulas.
Passem por lá que vai ser um... Obrigada, Tito.
Eu que agradeço.
Então,
querida,
é isso aí, gente. Até o próximo programa. Até mais. Que confiram na Rádio Cultura, em podcast, todos os outros programas também. Ficamos
bom,
por aqui. Até mais.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.